Estamos em tempo de informação, vamos conhecer os títulos com o António Feliciano.
Vamos então aos títulos. Menino que faleceu neste domingo estava de férias em Além da Ribeira. Tragédia sem palavras na comunidade. Um homicídio seguido de suicídio aqui no Porto Alto. Um homem disparou contra a mulher e depois matou-se. Os corpos foram encontrados pelo filho. No entroncamento, uma senhora tentou saltar gradeamento da zona desportiva para chegar à linha férrea. Temeu-se por eventual tentativa de suicídio. Já é mais barato circular na A23, redução de 15% entrou em vigor nesta segunda-feira.
Corrida de Touros dedicada ao imigrante. Sexta-feira, 5 de agosto, 22 horas, em Tomar. Cavaleiros, Rui Salvador, Sónia Matias, Brito Paes e Bernardo Salvador. Mercado dos Amadores de Lisboa e Tomar. Bilhetes disponíveis a partir de 10 euros. Não perca a grande corrida de touros dedicada ao imigrante em Tomar. Sexta-feira, 5 de agosto, 22 horas. Reservas pelo número 914-097-117.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, soprando moderado no litoral, em especial durante a tarde, a norte do Cabo Raso e também até o início da manhã nas terras altas do interior, norte e centro. Haverá ainda subida da temperatura. Máximas de 27 graus para o Porto, 28 para Leiria, 30 para Faro, 32 para a Guarda, Coimbra e Lisboa, 35 para Santarém, 37 para Castelo Branco e Évora e 38 para Tomar.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Polícia Judiciária esteve na localidade de Além da Ribeira, na União de Freguesias Madalena Bezelga, no sentido de tentar perceber as causas que estiveram na origem da trágica morte de um menino de 5 anos, ocorrência registada ao final da tarde deste domingo, altura em que a criança foi apanhada pela queda de um muro. A triste situação aconteceu perto de uma estrutura degradada. Para tirar dúvidas em torno da ocorrência, precisamente para confirmar que foi um acidente, os inspectores da PJ estiveram então no terreno durante a tarde desta segunda-feira, no que se pode considerar como um procedimento normal neste género de situações. Recorde-se que o menino, que residia em França com a família, são imigrantes, estava de férias em Além da Ribeira, localidade situada entre Passo da Comenda e Porto da Laje, e na altura fatídica encontrava-se na companhia do avô. As forças de socorro ainda tentaram reanimar a criança, mas infelizmente já não foi possível inverter o grave quadro clínico que apresentava. E esta foi uma notícia avançada pela ERTE em primeira mão à escala nacional. Um casal, um homem e uma mulher com idades na casa dos 80 anos, foi encontrado sem vida na manhã deste domingo. A trágica descoberta aconteceu quando o respectivo filho chegou a casa na Avenida das Nações Unidas, na localidade de Porto Alto, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente. Segundo a ERTE apurou, junto de fonte oficial da Guarda Nacional Republicana, estará em causa um homicídio seguido de suicídio. Ou seja, um dos envolvidos, neste caso o homem, terá disparado mortalmente contra a mulher e em seguida suicidou-se, recorrendo a uma caçadeira. As investigações estão a cargo da Polícia Judiciária.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Guarda Nacional Republicana foi chamada a intervir na festa de Olalhas por volta das 5 da manhã deste domingo, na sequência de uma beata de cigarro que foi enviada para dentro de um automóvel que estava estacionado naquela localidade. Em primeira instância, chegaram indicações à ERTE que davam conta da existência de desacatos nessa mesma madrugada, mas fonte oficial do Comando Distrital da GNR de Santarém não confirmou este cenário à nossa redação, sublinhando então que um condutor terá deixado aberto a porta do seu veículo e que alguém atirou um cigarro para o interior do automóvel, provocando mesmo alguns estragos. Ainda assim, a rápida intervenção do proprietário do carro impediu que a chama se propagasse. Aliás, nem foi necessária a intervenção dos bombeiros. Pelo menos não foram chamados ao local. Na memória ainda estavam os graves desacatos que ocorreram no último ano por ocasião de uma festa de espuma realizada em Olalhas, ocasião em que algumas pessoas foram transportadas ao hospital hospital em virtude de graves ferimentos.
Rádio Hertz, informação.
Avançamos neste alargado. Começou o mês de agosto e com ele continuam os incêndios, neste caso nas imediações da linha férrea de Santa Cita, Conselho de Tomar. Foram mobilizados 35 bombeiros e 2 meios aéreos. O combate começou pelas 15h40 e foi declarado como extinto pelas 18 horas. Agosto será uma continuidade de julho no que a incêndios diz respeito, em particular a ocorrências noturnas. Nos primeiros minutos deste mês, por volta das 0h23, registro para um fogo na freguesia de Nossa Senhora de Fátima, no entroncamento, sendo que as chamas apareceram em área de mato. Foram mobilizados 17 bombeiros, apoiados por 4 veículos. O incêndio foi dado como extinto pela 1h11 da madrugada desta segunda-feira, mas esta segunda-feira está a ser marcada por um incêndio que está a mobilizar um número considerável de meios. 107 bombeiros estão no terreno para combater as chamas que deflagraram em Casais da Charneca, freguesia de Alcanete, Conselho de Santarém. O alerta foi dado pelas 17h20, sendo que inicialmente não se pensava que o fogo pudesse atingir as atuais dimensões e preocupações. Ainda segundo dados avançados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, há registro para a intervenção de 2 meios aéreos. E de propósito, agora que o calendário já entrou em agosto, com ele vai continuar o calor, quiçá em valores ainda maiores do que em julho. Nesse sentido, para além dos cuidados a ter com as temperaturas, beba muita água e evite exposições prolongadas ao sol, convém ter em conta que o risco de incêndio vai apresentar índices elevados. O Conselho de Tomar tem sido palco para diversas ignições, curiosamente ou não, na maior parte durante a noite. E aqui a freguesia de Aceiceira, fazendo jus à história recente, aparece como mais afetada. A prevenção começa à porta da sua casa e a vigilância começa nos seus olhos. Tenha atenção à vegetação seca em torno da sua habitação ou da habitação de outras pessoas. Limpe esses espaços. A lei assim o determina. E se observar alguma movimentação anormal ou a presença de alguém estranho à sua localidade e a altas horas, não hesite em contactar as autoridades.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Passamos para agora as ocorrências em matéria de crime. A indicação que diz respeito às 14 horas desta segunda-feira, uma senhora de 74 anos de idade terá saltado o gradeamento que separa a zona desportiva do entroncamento em frente aos campos de futebol, Complexo do Bonito, da linha férrea. E isto ao que se chegou a temer no intuito de alcançar a linha dos comboios. O alerta terá sido dado por populares, temendo pelas reais intenções da idosa. Alertados para uma possível situação de tentativa de suicídio, os bombeiros da cidade dos comboios foram ao local, sendo que nessa altura já a senhora estava dentro de um carro-patrulha da Polícia de Segurança Pública. Por aquilo que a nossa redação apurou, não foi necessário efetuar o transporte para unidade hospitalar. E uma pessoa sofreu ferimentos considerados como ligeiros na sequência de um despiste do motociclo que conduzia. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, pelas 9h, precisamente no Largo de Santo André, na União de Freguesias de Santa Maria, Salvador e Santiago, Conselho de Torres Novas. Os bombeiros torrejanos estiveram no local e prestaram a assistência inicial à vítima, transportando-a depois para o Hospital de Abrantes. E aqui foi um ciclista que foi atropelado, sofreu ferimentos considerados graves por um automóvel quando seguia na ponte Dom Luís em direção a Santarém. O acidente aconteceu na tarde deste domingo e ainda envolveu uma outra viatura ligeira. Estão por apurar as causas para este acidente. A GNR esteve no local a recolher indícios que possam explicar a ocorrência, sendo que a única vítima seguiu para o Hospital de Santarém depois de estabilizada no local.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Entrou em vigor nesta segunda-feira a redução dos preços das portagens na A23, que atravessa a região do Médio Tejo, nomeadamente os concelhos de Torres Novas, Entroncamento, Vila Nova da Braquinha, Abrantes, Sardual ou Mação. Desta forma, tal como tinha ficado definido, há agora registro para um desconto de 15%, valor que ainda assim bem abaixo das expectativas dos utentes. Para além da A23, outras vias como a A22, A24, A25 e A4 também são abrangidas. ficando de fora a A13, que passa por outros concelhos do Médio Tejo, de entre os quais Tomar. Este não é, no entanto, um processo pacífico, já que tanto as autarquias como os movimentos de utilizadores defendem que as portagens deveriam ser abolidas na totalidade. É o caso do movimento de utilizadores dos serviços públicos de Santarém, que em comunicado recorda que os descontos previstos não são significativos, não contribuindo assim para um aumento de trânsito nestas vias. O movimento de utilizadores de serviços públicos de Santarém recorda ainda o caso da A13, que fica como uma das mais caras do país, sem qualquer desconto. Recorde-se que, entretanto, a Câmara e a Assembleia de Tomar aprovaram documentos onde expressam a necessidade de ter a A13 dentro do grupo das abrangidas, mas sem sucesso, pelo menos até agora. Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, questionada pela ERT sobre este assunto, garantiu que em setembro a Câmara irá voltar à carga.
Aquilo que foram as posições tomadas, quer em reunião de Câmara, quer na própria Assembleia Municipal, para nós o dossiê não está fechado. Portanto, sabemos desde o início, e o Governo desde o início disse que iria haver uma redução nas ex-executes. A A13 não é uma ex-execute. E, portanto, nós sabíamos que a A13, e daí desde o início não se ter falado na A13. No entanto, como nós entendemos que a A13, para além de, como disse bem, é das mais caras do país e é uma via estruturante para um conjunto de concelhos, nomeadamente na ligação a Coimbra, entendemos que ficamos prejudicados se não houver também uma diminuição na A13. Este primeiro pacote de negociações, este primeiro pacote que o Governo fez de redução agora, já a partir do próximo mês, era as ex-executes, como disse. Nós, entendemos que o dossiê não está encerrado naquilo que são um conjunto de outras autoestradas que foram construídas logo com o perfil da autoestrada, que é o caso da A13. E, portanto, todas as tomadas de posição que quer a Câmara, quer a Assembleia, quer a própria comunidade intermunicipal, mantêm-se válidas e, para nós, o dossiê não está encerrado. Não houve aqui uma pressão maior, para além daquela do que remeter aos membros do Governo aquilo que foram as deliberações de Câmara e de Assembleia. Portanto, vamos deixar a fechar esta fase e em setembro voltaremos à carga, aí sim com o pedido de reunião formal para que analisem também a questão da A13 e de um conjunto de outras autoestradas que, volto a dizer, são, o tratamento é completamente diferente desta A23, que foi construída como secute e passou à autoestrada. E, portanto, é um dossiê diferente.
O Parque de Feiras de Vila de Reis já está a ser palco até 7 de agosto para mais uma edição da Feira de Enchidos Queijo e Mel, organizado pelo município de Vila de Rei. O maior certame do concelho volta assim para divulgar os produtos endógenos e artesanais e promover as atividades empresariais vilarregenses. Esta edição, à semelhança de anteriores, apresenta um programa musical diverso, com o palco principal do Parque das Feiras a receber alguns dos principais nomes da música nacional. A sessão de abertura aconteceu neste sábado, ocasião em que a ERT marcou presença. Registo para a abertura do período de intervenções a cargo de Paulo Duque de Brito, presidente da Assembleia Municipal de Vila de Rei, que sublinhou a importância que a feira tem para a vila, para o concelho e para a região.
Precisamos, se calhar, de novas estratégias e novas medidas, novas ideias para valorizarmos o interior do país. Precisamos, talvez, de um novo modelo para captar pessoas, para captar, acima de tudo, para captar investimento. É verdade que o empreendedorismo é excelente, é verdade que o empreendedorismo é muito bom, é verdade que os vilarregenses têm sido empreendedores, é verdade também que temos neste momento o Portugal 2020, com uma série de iniciativas para os empreendedores, para os jovens empreendedores. Mas, sinceramente, estou convencido que não chega. Precisamos de políticas um pouco mais, eu diria, revolucionárias, de atração de investimento. Porque não, diria eu, um imposto zero, durante um tempo, para as empresas produtivas que queiram se instalar no interior do país. Porque não? Porque eu sei que não é um caminho fácil este, mas eu penso que é necessário políticas públicas a nível nacional que possam efetivamente promover uma estratégia de implementação de projetos produtivos no interior do país.
Seguiu-se Ricardo Aires, presidente da Câmara de Vila de Rei, que recuou no tempo, precisamente até há 27 anos, e falou de uma aposta arrojada em defesa dos empresários locais.
O relacionamento bom e direto com os empresários e comerciantes tem trazido uma aproximação cada vez maior de intervenção dos responsáveis pelo município a estes agentes de empreendedorismo, num espírito de colaboração saudável e muito produtivo. Aproveito esta oportunidade para anunciar que lançamos hoje uma loja online de produtos endógenos, em estreita articulação com os produtores que atualmente já integram a loja de produtos endógenos no mercado municipal. Ainda no âmbito da articulação com os agentes privados, com a criação do CLDS 3G e do Gabinete de Inserção Profissional em parceria com o Instituto do Emprego, este espírito que anteriormente referi tem vindo a dar bons resultados. Com estes gabinetes, posso afirmar neste momento que nos últimos tempos o município de Vila de Rei tem vindo a apostar fortemente no lançamento de bases de apoio à iniciativa privada, através do estímulo aos empresários. Como, por exemplo, lançámos recentemente o regulamento de apoio à iniciativa privada que incide, quer sobre novas empresas ou investimentos no concelho, quer também nas empresas já instaladas. Os apoios concedidos procuram englobar não só a vertente industrial, mas também todos os comércios e serviços, bem como investimentos nas áreas agrícola e florestal. Com este regulamento será possível apoiar a criação de novos postos de trabalho com um apoio no valor de 500 euros por cada um, mas também a aquisição de mobiliário, a aquisição de animais, a construção de casas de apoio agrícola e a aquisição de aves, entre muitos outros apoios. Estamos em crer que este regulamento diferenciador permitirá estimular a consolidação do tecido empresarial existente, mas também constituir o nosso concelho como um território cada vez mais atraente para os investidores, potenciando a economia local e a criação de emprego.
Carlos Soares Miguel, secretário de Estado das Autarquias Locais, foi presença notada na inauguração da feira. Ficou elogio ao papel da Câmara de Vila de Rei.
É óbvio que tem que se olhar e criar medidas que possam, de alguma forma, fazer alguma discriminação positiva no sentido de poder beneficiar aqueles que escolhem estes territórios para investimento. Não tenho dúvidas disso. O Governo já deu sinais disso, nomeadamente recentemente, com a baixa de portagens em territórios, digamos, mais periféricos, mas eu também quero partilhar aqui, como tenho partilhado noutros territórios. A minha experiência, não sou rapaz nem novo nem velho, já levo 59 primaveras e levo alguns anos de autarquias, nomeadamente os últimos 12, como Presidente de Câmara. Eu costumo dizer que não é que não acredite em milagres, mas o milagre de Fátima faz para o ano 100 anos e durante estes 99 anos nós não tivemos notícias de mais nenhum. E por isso estivemos à espera de milagres, a gente espera por um 100 em 100 anos. Mas há um milagre ou uma revolução, como dizia o senhor Presidente da Assembleia Municipal, que eu acredito. E essa revolução ou esse milagre é o milagre ou a revolução do trabalho de todos os dias. E o trabalho de todos os dias daqueles que cá estão. E aqueles que cá estão contam muito mais que aqueles que não estão cá. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que se a unidade de missão para a valorização do interior deve criar condições favoráveis para que quem aposta nestes territórios possa apostar de forma mais leve, mais ligeira e com mais proveito, também acredito, e acredito piamente, que se não for o trabalho daqueles que cá estão a puxar por essas coisas, dificilmente a gente consegue alguma coisa.
Ainda por Vila de Rei, distúrbios registados precisamente na Feira de Enchidos Queijo e Mel, na madrugada deste sábado, resultaram em ferimentos em pelo menos duas pessoas. Os bombeiros de Vila de Rei foram chamados a duas situações, pelas 4h16 e pelas 4h50 da madrugada, sendo que estiveram em causa escoriações, conforme adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, contactada pela ERT. Estão em causa casos isolados, ou seja, desentendimento entre cidadãos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.